Agora Deus parou o mundo. Muitas pessoas não compreendem o poder de Deus, nem entendem que Ele está no controle de tudo. Ele permitiu este flagelo e fez o mundo silenciar. Colocou um freio em muitas de nossas funções materialistas. Ele quer que reflitamos em Sua presença, que é a coisa mais importante de nossas vidas, especialmente durante o tempo da Quaresma. Será coincidência que este surto tenha vindo durante o período da Quaresma? Para Deus não há coincidências. O Senhor nos convida agora a ficar diante dele, para reconhecermos que Ele é o Salvador da humanidade. Ele coloca sua amizade precisamente na nossa frente, levando-nos a um relacionamento íntimo e permanente com Ele, que pode, sem dúvida, repreender a pandemia com uma única palavra pronunciada por Ele. Exatamente da mesma forma que repreendeu os fortes ventos quando navegava com os discípulos no mar da Galileia. Na verdade, nós estamos à mercê de Deus e somente Ele é capaz de nos tirar desta opressão. É uma pena que os líderes europeus ainda estejam até hoje se gabando de como conseguem controlar e diminuir a pandemia. E nenhuma única vez pronunciaram o nome do Senhor. Muitos deles expulsaram Deus de suas vidas. Pela primeira vez na história, em 2000 anos, conseguiram fechar as igrejas e impediram que as igrejas deixassem as pessoas entrar, assistir à missa e receber o corpo e sangue de Cristo. Na Grécia, os sacerdotes foram avisados de que se ousassem abrir sua igreja e permitissem que as pessoas recebessem a Sagrada Comunhão, seriam multados em 5 mil euros. Simplesmente baniram a Sagrada Comunhão, dizendo que, ao usar a mesma colher com que os ortodoxos distribuem a Sagrada Comunhão, eles ficariam doentes. Isto prova que não acreditam que é Cristo que eles recebem. Como pode Cristo fazer-nos doentes? Cristo é o antídoto do veneno e da doença. Eles nunca pediram às pessoas que clamassem a Deus por ajuda, ou que rezassem, ou que se arrependessem, para que Deus pudesse retirar de nós este flagelo. E como poderiam, uma vez que muitos deles perderam sua fé em Deus? Mas são campeões quando se trata de imitar Deus? E se um dia encontrarem o tratamento para esta Covid-19, será unicamente porque Deus o permitiu, pela sua infinita misericórdia. Quanto a terem banido o sacrifício perpétuo, isto é, a Sagrada Eucaristia, nós estamos vendo esta profecia sendo cumprida também. Devido à Covid-19, o fechamento de muitas igrejas foi imposto por lei, mas não para todos. A proibição foi imposta aos fiéis de receberem o corpo e o sangue de Jesus, mas não aos ministros, que podem celebrar missa e receber a Eucaristia privadamente sem violarem a lei civil. Estamos vendo o começo do cumprimento da profecia de a verdadeira vida em Deus, que culmina no fechamento de todas as igrejas e a absoluta proibição do corpo e sangue de Jesus para todos os fiéis e para todos os ministros no mundo inteiro. O fim do sacrifício perpétuo. Por esta razão, podemos ver em Apocalipse, capítulo 6, versículo 6, que a misericórdia de Deus não permitirá que, por um tempo, o montador do cavalo preto cause prejuízo ao óleo e ao vinho, elementos exigidos para os sacramentos da Eucaristia, sangue de Jesus, da Crisma, da ordem e da unção dos enfermos. O Senhor nos avisou em várias de suas mensagens que esta proibição nos será imposta. Aqui está uma das mensagens que diz isso claramente, em detalhe, muito antes de acontecer. 22 de dezembro de 1993. Vassula escreve: sim, aqueles que sem qualquer razão rejeitaram meus apelos confessarão. Nós pecamos, agimos impiamente. Senhor, por quanto tempo esta desastrosa iniquidade do santuário e do exército deve ser calcada aos pés? Por quanto tempo ficará a verdade enterrada desde que eles a lançaram por terra? Isso é consequência dos nossos pecados e dos crimes de nossa apatia? E eu vos direi, quando a morte penetrava pelas vossas janelas, meus angustiados apelos e meus avisos nunca foram ouvidos. Eles foram ridicularizados ou ignorados. Quando vinha a voz, mancando e como um mendigo queixoso, suplicando vossa atenção, vós vos enraivecestes e me expulsastes. Quando vinha a voz como um pai aflito, para vos avisar de que vossa carne havia se desfeito, embora estivesses de pé, e de que vossos olhos apodreciam enquanto ainda em suas órbitas, e de que, embora tivesses fama de estar vivos, estáveis deteriorando. Vós vos enraivecestes e fizestes guerra contra mim e contra todos os santos que vos tenho enviado. E agora o terror cai sobre vós. Por quê, meu Senhor? Vós direis, porque entregastes vosso lugar santo ao poder da besta? Não mais beberemos vosso vinho? Não mais comeremos vosso pão? Não mais plantaremos vinhas? Somos agora obrigados a obedecer ao ímpio e àqueles que estão sob o domínio da besta? E eu vos lembrarei, então, de que vos tenho enviado meus servos profetas tão persistentemente, tão frequentemente para dizer: usai cada um de vós uma roupa de saco, arrependei-vos, corrigi vossas ações, jejuai a pão seco e água. Mas não me escutastes, não vos arrependestes, nem vos humilhastes, pois trocastes a escuridão pela luz e a luz pela escuridão. E, no entanto, digo-vos que ainda está para vir um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido desde que as nações existem. Quando meu dia chegar, o sol ficará tão negro como um saco de crina, a lua arderá e os alicerces da terra serão sacudidos, e como entranhas saindo de um abdômen, a terra vomitará seus demônios. Quando isso acontecer, os homens desejarão a morte, mas não a encontrarão. Então, o céu se enrolará como um pergaminho e imediatamente se dissolverá em chamas e todos os elementos se fundirão no calor. Esse dia chegará mais cedo do que pensais. Realizarei essas profecias durante vossa vida. Quando esse dia chegar, bons e maus perecerão igualmente. Os maus, por terem mostrado só maldade, e os bons, por não terem ouvido meus avisos. Embora tenhais visto muitas coisas, vós não as observastes, e embora vossos ouvidos estivessem abertos, não me ouvistes. Quem de vós está escutando agora? Quando todas essas coisas acontecerem, reerguerei meu sacrifício perpétuo no lugar santo, tal como era nos dias de outrora. Imediatamente, depois, todas as nações e todos os habitantes da terra me adorarão e me reconhecerão como cordeiro sacrificial no sacrifício perpétuo. O anátema será levantado e meu sacrifício perpétuo estará de novo em seu lugar santo. A partir daí, nunca mais haverá noite, porque minha presença brilhará sobre todos vós. Então, uma vez mais, todos virão beber meu sangue e comer meu corpo, reconhecendo meu sacrifício. Todos, a uma só voz e um só coração, me servirão dia e noite em meu santuário. E eu derramarei minha palavra em cada coração. Quanto àqueles que clamaram por mim, arrependendo-se e admitindo seus pecados, eles também ficarão uma vez mais diante de mim para me servir. E eles nunca mais terão fome nem sede. O sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente, porque minha presença os consolará. E eles nunca mais perguntarão: onde está vosso vinho? Onde está vosso pão? De quem nos alimentaremos? Pois agora vosso Criador estará no meio de vós. E eu prometo que habitarei convosco e prometo que nunca mais a terra cairá em tal angústia. Uma vez mais, derramarei sobre todos vós paz e segurança. E os olhos daqueles que veem não mais serão fechados, e os ouvidos daqueles que ouvem ficarão alertas. Ouve-me, filha, diz a meu povo: vosso Salvador está vindo e o prêmio da vitória está com ele. Seu nome, fiel e verdadeiro, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Já no ano de 1988, o Senhor nos avisava. 23 de março de 1988. Criação, cuidado com o demônio, pois ele está redobrando seus esforços para vos iludir e nesse ínterim ele finge não existir para poder agir sem ser temido. Ó criação, ele prepara um grande holocausto para vós. Oh, como eu grito de minha cruz! Criação, voltai para mim. Não deixeis que ele vos engane e não me rejeiteis. Rezai, rezai pelo retorno das almas, que cada alma aprenda as orações que te dei. Amo todos vós. Nesta mensagem, Nosso Senhor aparece excessivamente angustiado quando nos anuncia que Satanás está preparando um grande holocausto para nós. A Covid-19 está se tornando um holocausto, espalhando-se como névoa por todo este planeta, matando as pessoas em massa. 4 de maio de 1988. Vassula, a hora é iminente, por demais iminente. Oh, meus bem-amados, vinde, vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim agora, enquanto ainda há tempo, enquanto a grama ainda está verde e as flores ainda florescem nas árvores. Oh, vinde, amo-vos excessivamente. Eu sempre vos amei, apesar de vossa fraqueza e de vossas maldades. Criação, por que vos lançais tão prontamente aos pés de Satanás? Criação, voltai para mim, enquanto ainda sopra a brisa da primavera e ainda há tempo para a vossa conversão. Ah, Vassula, o tempo está quase terminando. O que está para acontecer está muito próximo de vós. Na visão, vi pessoas tentando respirar e inspirar esse vento, mas em vez de ficarem aliviadas, elas eram incendiadas por dentro. Sabemos que a Covid-19 ataca os pulmões. Esse vento mortal representa a Covid-19, que se pode pegar inspirando-se o ar de uma área infectada. Significa também que se as pessoas morrem, boas ou más, como Jesus disse uma vez, quer seja de doença, de acidentes, de fome, de catástrofes ou de guerras, elas morrem por causa de nossa apostasia. Este vento infectado, que também podemos chamar de praga, contaminará pessoas boas e más. As boas, que apesar disso deixaram de acreditar e de ouvir os avisos de Deus contidos nas mensagens de a verdadeira vida em Deus, e também por outras razões diferentes, e as más pela sua apostasia. Todas sofrerão e perecerão igualmente. Não haverá diferença. Para entender, leia também Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Na visão, com a passagem do vento, vi as árvores soltando todas as folhas e murchando espontaneamente. O padre Anuzi disse, muito parecida com a palavra de Deus no livro do Apocalipse, que não se limita a um único evento, assim também a profecia de Deus sobre um castigo que afligirá os pulmões por conta de nossa apostasia pode se repetir no futuro. Vários estudiosos da Bíblia reconhecem paralelos bíblicos e sua relação com a profecia cristã. Os paralelos bíblicos sugerem que um acontecimento ou profecia bíblica podem ser seguidos por um acontecimento futuro padronizado após sua manifestação anterior. Em 23 de setembro de 1991, o Pai Eterno falou: o que vês, filha? A santa face de vosso filho, sufocada pela dor. Sua face está como no santo sudário. Não é isto o suficiente para prosseguires e sacrificares um pouco de teu tempo e energia? Olha novamente, filha, o que vês agora, Vassula? Vejo algo como uma nuvem macia e vermelha enchendo o céu, pairando acima de nós e, no entanto, movendo-se como neblina e cobrindo ainda mais o céu. Ela se move suave, mas firmemente. Escreve, como a aurora espalha-se sobre as montanhas um povo numeroso e poderoso, como jamais existiu nem tornará a existir outro depois dele, de geração em geração. Sim, está próximo. E agora, o que vês, Vassula? Tochas humanas vivas. Este mal está obviamente cobrindo muitas nações como neblina. E, no entanto, não podemos dizer que não nos foram dados sinais desta guerra contra um inimigo invisível. Agora, vivemos esta pandemia em todo o mundo. E a transmissão é através de gotículas, e gotículas são como neblina. Aqui está uma outra profecia da Covid-19, dada por nosso Pai do Céu. 13 de fevereiro de 2016. Minha paz te dou. Podes anotar minhas palavras? Sim, Senhor. Esta geração é difícil de se dobrar. Enfraquecidos por seus pecados, eles põem sua confiança em Satanás, estabelecendo nele a sua esperança. Apesar de eu ter me colocado diante de cada um para que me visse, poucos notaram. Seus líderes tornaram-se cruéis e a morte está à espera de muitas nações através de suas mãos. Quanto chorei sobre ti, criação, tu cuja vida agora vai desembocar na morte. Então, quando as chamas começarem a lamber teus habitantes como línguas de fogo estalando no ar, eu perguntarei a esta geração: onde acharás alívio? E em quem? Em Satanás? Em teu ego e em ti mesma? Chegou a hora de exercer minha justiça, porque o castigo desta geração descrente está às vossas portas. Minhas ordens serão cumpridas ao pé da letra. Quando ouvires um trovão, minha voz será ouvida, trovejando em teus ouvidos, ressoando até os confins da terra. Então saberás que o mundo e todos os que nele vivem ouvirão a voz da justiça. O mal levará a morte a muitas nações. A ruína chegará furtivamente a cada cidade. Ouviste que o anjo de Yahvé cercará cidades e nações, chamando todos ao arrependimento? Isto é o que irá ocorrer nos dias vindouros. Portanto, tu que entraste em minhas cortes e acreditaste nas minhas palavras, reza e não te apavores, nem tenhas medo. Mas tu que tens zombado das minhas palavras anos a fio, golpeando meus profetas com a língua, cuidado, porque usaste mentiras para justificar tuas mentiras. Enterraste, na realidade, minhas palavras em teu próprio túmulo. Sim, na realidade, tens distorcido minhas palavras, mas teus pecados criaram um abismo entre ti e mim. E agora a justiça não mais será contida. Eu te digo, amargos serão teus próximos dias quando te confrontarei. Reza e não permitas que tuas pálpebras se fechem para caíres no sono.